Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos tomando por base nesse estudo o livro Vereda Familiar, que foi ditado pelo Espírito Teresa de Brito ao médium José Raul Teixeira. E nós estamos hoje no capítulo 9 do livro, que ela deu o nome de A Questão do Batismo, isso para os espíritas, não é? Então, nós fizemos assim uma síntese e fizemos a seguinte pergunta: espíritas, devemos batizar nossos filhos? Então, vamos ver aqui, né, o que que ela coloca, sabe, sobre esse tema. É um tema complexo, porque o batismo, ele é uma questão social. O batismo é a inserção de alguém numa determinada seita ou religião. Então, uma grande parcela da sociedade está vindo da Igreja Católica, que obriga os pais a batizarem seus filhos lá na igreja. Ou seja, você já coloca a tua criança, desde menininho, menininha com 8, 9 dias, ou menos, ou mais um pouco, já como católico. E católico, gente, é uma palavra que vem do grego católicos, que significa universal. Então você já coloca seu filho, a sua filha, naquela proposta da Igreja Católica. E será que essa criança vai querer realmente, quando ela crescer, tornar-se homem, vai querer seguir aquela religião? Então é isso que ela vai questionar: vale a pena esse batismo? E aí nós espíritos, como é que nós fazemos, né? No espiritismo não tem batismo. Como é que a gente faz? Então vamos ver o que ela diz aqui, olha. Qualquer espiritista que se enfronhe dos conceitos doutrinários, com disposição de aprender, desejoso de atender aos ensinos espíritas, encontrará nos seus conteúdos mais que lúcidos as orientações de que carece para enfrentar um mar de dúvidas no qual se agita, ansioso por alcançar a devida elucidação. Nós estamos mudando de modo de pensar dentro da religião. Então, nós temos que buscar nos adequar à nossa nova proposta dentro desse estudo que ela está colocando. Há uma série de hábitos domésticos herdados das crenças do passado, apoiadas em imposições dogmáticas, foi o que nós falamos antes, de deveres, credos, sem que constem com apoio da lógica espírita. Dentre esses costumes, vemos a questão do batismo, sem o qual inúmeras famílias se aturdem, imaginando-se em pecado contra as leis de Deus. Então, isso foi criado, minha gente, pelos sacerdotes lá do passado. Você viu Jesus batizando alguém? Ah, mas ele foi batizado. Não, se ele foi batizado, ele não batizou. Então, ele não pegou, em momento nenhum, ele pegou uma cuia ou uma vasilha e derramou água na cabeça de alguém. Não fez isso. Não é? Essa questão do batismo, ela é muito antropológica, sabe? Precisa de ser estudada. Porque isso aí vem de um contexto de propostas do Espírito para com Deus. Então, faz-se um ritual. Eu quero seguir as leis de Deus. Então, eu vou fazer um ritual de iniciação para isso. Então, o batismo é um ritual de iniciação. Mas, à medida que o espírito vai crescendo psicologicamente, emocionalmente, ele não precisa de fazer nenhum ritual de iniciação. Ele simplesmente começa a estudar. Né? As cerimônias batismais, sendo encontradas nos escrínios das tradições dos povos, né? Escrínios aí são pequenos cofres para guardar joias, né? Ou objetos preciosos. Então, tinha por objetivo iniciar o indivíduo na contextura da crença ou nas atividades do culto para os quais eram exigidas. Os inúmeros mistérios, oráculos, sinagogas, pagodes. O que é pagode? Também são construções religiosas, tá? Essa palavra pagode significa isso. E tantos outros núcleos de fé realizavam a seu modo e dentro das filosofias que nos norteavam os seus ritos batismais. Aí fica uma coisa social bonita, né? Vamos fazer lá o batismo, põe aquelas roupas, né, estranhos lá. Na criança, eu me lembro disso, quando a gente ia comprar roupa para batizar, umas roupas todas diferentes, né, aquelas meio que pecipescas. E a criança não estava nem aí, era um bebê, ela é um bebê, como é que ela vai entender o que está acontecendo? Isso é meio que uma agressão, né, ao outro. Não, deixa, se você quer batizar, então, se você quer passar por esse rito, deixa a pessoa crescer, pelo menos, né, para ela escolher o que ela quer. Nos meios cristãos, a falta do cultivo dos estudos sérios, profundos e, por isso, clarificadores, tem sido responsáveis por entristecedora ignorância quanto a essa questão. Tem coisa, minha gente, que nós temos que estudar, sabe? Não é ficar seguindo a tradição só, não. Tem que estudar, tem que entender por quê. Por que que teve esse negócio de batismo no mundo? Afinal de contas, o que que isso foi? Que criou isso? Por que que criou, né? Alguns vindo em defesa dessas cerimônias asseveram que o Mestre Jesus foi batizado e que assim todos devemos ser igualmente batizados. Esquecem-se ou ignoram que o seu consentimento em ser batizado tinha direta relação com o início oficial do seu messianato, conforme estabeleciam as letras proféticas. São incontestáveis as colocações do Batista ao dizer que após ele, que batizava com água, viria aquele que batizaria com fogo. O que é o fogo? É a força do Espírito. É a pulsão do Espírito para a sua renovação. Então não é uma água que vai realizar isso, é o contrário. É a força espiritual que vai realizar a transformação. Então, João Batista falava, eu estou batizando com água, mas aqui vai te batizar com fogo. Aí Jesus botou uma fogueira, você tinha que entrar na fogueira? Essa aqui ela fala da ignorância humana. Nós não queremos entender as coisas. E vamos fazendo, né? Vamos repetindo atos sem querer entender por que que foi qual é o conteúdo verdadeiro de tudo isso, ou antropológico. Em nenhum momento Jesus, que é o nosso mestre, guia, modelo, ensinou-nos a batizar alguém. Ensinou-nos a orarmos uns pelos outros e a amarmos uns aos outros, o que é do conhecimento geral dos cristãos. Nas linhas mestras do catolicismo romano, o sentido da cerimônia é de todo pertinente, uma vez que ele considera que toda criança é uma alma que nasce virgem das mãos de Deus, no momento em que o corpo físico vem à luz. Admitindo que a alma, ao surgir, traz em si as marcas do pecado atribuído a Adão e Eva nas páginas mosaicas do Velho Testamento, assim o ato de batizar os seres tem por sentido alijar das pessoas o chamado pecado original. Para começar, que a criança não foi criada naquele momento. Né? São espíritos muito antigos que já viveram N encarnações, milênios de vidas, né? E de estruturas aí de construção da psique. Então ele não veio das mãos de Deus naquele momento. Ele nasce virgem de pecado. Pecado é fugir do rumo, fugir da lei. Então ele não nasce tão virgem assim. Não vai ser uma água na cabeça da criança, um óleo que se passa no peito da criança que vai tirar isso dela. Não, de jeito nenhum. Isso são ações futuras que vão tirar daquele espírito que está renascendo os seus erros, é corrigir os seus erros e em frente, seguir em frente. Então, isso são símbolos, minha gente. Precisa entender que nós tivemos fases que nós fomos muito mitológicos. Foi necessário, mas agora nós temos que buscar entender essa mitologia toda que criou cultos, ritos, cerimoniais, para que, assim, se cresça, como vai dizer aqui, olha. Já os espiritistas, conhecedores da reencarnação, sabem que os pecados com que nascemos na Terra, nas bênçãos de um novo corpo, não são devidos a ninguém, senão a nós mesmos, e que a alma tem autoridade ao corpo, conduzindo consigo o produto das suas realizações próximas ou distantes, e entenderão que o seu batismo deverá ser de outra textura. Então nós sabemos que ninguém vem aqui pegando o pecado de Adão e Eva, nada disso. Isso aí é um simbolismo, né? É um significado que deram a essas figuras bíblicas, mas não que a gente venha porque o outro errou, a gente vai errar. Isso não existe. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. O batismo de água de João limpa o exterior apenas. O batismo do fogo de Jesus destrói no íntimo dos seres as mazelas, os tormentos, os erros, a inverdade audaciosos. A nobre condução da criança ou o digno procedimento do adulto no esforço de renovar-se, contribuindo para a sua redenção, representarão um mais notável batismo para o Espírito reencarnado. Entendemos assim que a educação dos filhos, tão negligenciada nos dias atuais, tão mesclada de equívocos, tão desdenhada, seja a grande e superável expressão batismal para os filhos e para todos nós. Então, se você quer batizar teu filho, batiza no campo do amparo, da ajuda, da orientação, da condução. É isso que é o batismo, né? É inserir esse espírito que retorna ao mundo físico nos propósitos do bem ou das bem-aventuranças pregadas por Jesus. Não se impressione com as superstições que atribuem as enfermidades ou traquinais infantis da falta do batismo. É muita coisa disso. Se você não batizar teu filho, ele é pagão. Que isso? Tem que estudar o que é ser pagão. Pagão era aquele que não cultuava os princípios cristãos, que não sabiam de nada do cristianismo. Esses eram os pagãos que cultuavam outros deuses. Então eu começo a fazer um jogo de palavras, e dentro desse jogo de palavras as pessoas, não, por não saber ou não querer saber, vai viver lá. Já que é bom mesmo, o que custa ir lá batizar? Só que nós estamos repetindo erros. Um pouco de observação à sua volta decidirá tais afirmativas de todo emocionais e nada lógicas. É tudo muito emocional. Aí faz aquela festa, aí chama não sei quem, para lá, cara. E pronto, aí fez aquela emoção, tá tudo bem. Agora eu estou em paz com o meu compromisso. Não tá, não. Porque agora a criança está na sua mão, você vai ter que educar essa criança. Não é o batismo que vai fazer com que ela seja educada, não. É você que vai educar. Aprenda a viver com liberdade, com maturidade, sem escravizar-se aos dogmas envelhecidos e deslocados no tempo, ainda que respeitemos aqueles que prosseguem alimentando essas crenças. Ela está dizendo aqui, está falando para o espírita. Ela não está falando para o católico ou para o outro lá que faz o batismo, não. Ela está dizendo para nós, espíritas, olha, você já alcançou ou está alcançando um nível de entendimento, então procure viver dentro desse novo nível de entendimento. Eu tenho filho que nunca foi batizado, então, aí, graças a Deus, tudo bem, não aconteceu nada de mal com eles, nem vai acontecer por causa disso. Só pode acontecer se eles desejarem que aconteçam. Aí só a responsabilidade deles. Verdade? Então, ante o sol radiante em que se converte o espiritismo para os homens, estamos no tempo de progredir, de aprender a aplicar à própria vida o seu aprendizado elucidativo. Nenhum temor, nenhum pieguismo, uma vez que estamos à cata da verdade que nos liberta e ilumina, como prelecionou Jesus. Então é isso, nós estamos, gente, em busca de um novo tempo, de uma nova fase no nosso caminho evolutivo. Eu vou ficar preso lá atrás? Lembra que eu falei um dia atrás aí para vocês sobre paradigmas? Então, esses paradigmas têm que ser modificados. Eu tenho que quebrar certos paradigmas que vigiam até aqui. Foram importantes até aqui, mas não são mais. Então, eu tenho que trabalhar outros paradigmas. Paradigma é um modelo de vivência, de comportamento, né? Então, eu tenho que modificar isso, porque o tempo exige essa mudança. Se nós ficarmos presos a esses paradigmas antigos, nós não vamos atender às necessidades deste momento. As necessidades deste momento são outras, principalmente de capacitação para avanços espirituais, né? Batismo da educação, dedicada e honesta, eis o que esperam nossos filhos. Eis o de que carecemos todos nós. Assim ela termina a sua página. Vamos pensar nisso. Não há necessidade do batismo formal. Há necessidade da inserção dos nossos filhos em conteúdos espirituais, éticos e morais. É isso que precisa. Então não é com água que nós vamos fazer isso, é com fogo. Ou seja, com força, com pulsão decidida na estruturação do bem em nossos lares. Fiquem com Jesus, que Ele possa abençoar cada vez mais você e sua família.